partir de agora, na Esportes Brasília, é hora de debate. Tudo aquilo que aconteceu no fim de semana esportivo. Está entrando no ar, Esportes Brasília na rede.
Boa noite pra você ligado aqui na Esportes Brasília, número 1 Esportes, e aí, tudo bem? E pra você, claro que tá conectado pelo nosso podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, e muito obrigado pela sua conexão, hein? Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro, segundona de carnaval, e tá começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Esportes Brasília na rede. Muito prazer, eu sou Renan Lopes, e olha, hoje vamos falar de muita coisa que aconteceu nesse final de semana de carnaval. Vamos falar de Novo Basquete Brasil, vamos falar de Liga das Américas, vamos falar também do Brasília Vôlei, é claro, de mais uma rodada do Campeonato Brasiliense. Isso tudo na próxima meia hora. Então fique com a gente, porque a partir de agora, o Esportes Brasília na rede está no ar na número 1 Esportes. E sempre para fazer o nosso Esporte na Rede, Esporte Brasília na Rede com a gente, mais um comentarista, mais um titular da equipe da Esporte Brasília, meu querido Daniel Mangueira. E aí, Dani, tudo certinho? Boa noite!
Olá, Renner, olá, ouvintes da Rádio Esporte Brasília. Pois é, estou muito feliz em estar aqui na Esporte Brasília na Rede para comentar sobre todos esses assuntos que ocorreram nessa última semana no esporte local e trazer essa opinião, esse olhar para os ouvintes da Rádio Esporte Brasília, Renner.
Obrigado, obrigado, meu caro Daniel Mangueira. E a gente já começa falando da Superliga Feminina de Vôlei. Na última sexta-feira, as meninas do Brasília Vôlei, jogando fora de casa, venceram o Vôlei Bauru por 3-0. E a destaque da equipe foi a levantadora Macris, a equipe do Brasília. Em entrevista à Rádio Jornada Esportiva do meu querido Rafael Antônio, a Macris analisou o jogo da última sexta-feira. Vamos ouvi-la aqui na Esporte Brasília.
Então, é mais um degrau que a gente construiu hoje. Mas temos que esse trabalho tem que ser feito todos os dias. Então a gente vai focar para os próximos adversários, que agora vem uma sequência de confrontos diretos que a gente precisa das vitórias. Então é foco total para poder se classificar bem, para poder ter um bom cruzamento nos playoffs.
Daí a palavra da Macris, que fez um grande jogo diante da equipe do Vôlei Bauru, dessa vitória por 3-0. E aí, meu caro Daniel Mangueira, vitória satisfatória para a equipe do Brasília, né? E o time vai crescendo. Ah, você concorda com essa fala da Macris aí, meu caro Daniel Mangueira?
Olha, Renner, eu concordo sim, viu, com essa análise da levantadora Macris, e ainda vejo essa vitória por 3-0 para que as meninas recuperem um ânimo após a derrota para o Rio de Janeiro, né? Porque, para quem não lembra, o Brasília Vôlei estava vencendo o jogo por 2-1, e aí no quarto set teve a chance de vencer o jogo por 3-1, e acabou bobeando ali no final do set, deixou o Rio empatar, e no tie-break o Rio de Janeiro acabou vencendo por 3-2 o Brasília Vôlei. Ao final dessa partida aí contra o Rio de Janeiro, deu para ver que as meninas estavam um pouco chateadas pela derrota, né, por terem deixado a vitória escapar. E agora, com essa vitória por 3-0 diante do Vôlei Bauru, elas recuperaram o ânimo, a autoestima para buscar aí vitórias diante de adversários diretos para conseguir uma boa classificação nessa primeira fase da Superliga Feminina, Renan.
Tá certo. Tá aí o nosso querido Daniel Mangueira, então, analisando essa vitória do Brasília, 3-0 diante da equipe do Vôlei Bauru. Vamos dar uma olhada então na situação da Superliga Feminina. Brasília, que vale lembrar, participou também aí da Copa do Brasil, né, diante do Minas, e acabou aí eliminado por 3-1. Olha, vamos aos próximos jogos, né, da equipe do Brasília Vôlei. Brasília Vôlei volta às quadras agora somente no dia 12, né, quando enfrenta a equipe do São Bernardo, às 8 horas da noite. Jogo, claro, que terá transmissão da Esportes Brasília, com a narração do meu querido William Souto Maior, direto lá do ginásio do SESI, em Taguatinga. Muito bem, agora vamos falar de basquete. Vamos falar de basquete. A equipe do Brasília se classificou para a próxima fase da Liga Sul-Americana, venceu duas partidas, perdeu uma, e ontem conseguiu a classificação em um grande jogo lá no ginásio de Barquisimeto, na Venezuela. Então agora vamos esperar para saber como é que vai ficar os adversários, né, da equipe do Brasília diante da segunda fase da Liga das Américas de basquete. Brasília, né, enfrentou na primeira rodada o Capitanes de Arecibo e acabou perdendo por 94-93, por um ponto de diferença, né? Na segunda rodada venceu o Capitalinos de Cuba por 99-60 e ontem acabou batendo aí o time do Guaros, os donos da casa, hein? O Guaros de Lara por 75-73. Com essa campanha, Brasília conquistou a segunda colocação da chave D, ficando apenas, claro, dos times da casa, o Guaros de Lara, né? E o Capitanes de Arecibo ficou aí na terceira colocação. Por conta disso, os três fizeram 5 pontos e aí o saldo de desempate foi a questão dos números de pontos. Então, Brasília teve uma diferença aí de 41-30. E aí, Daniel Mangueira, aí eu pergunto pra você, a classificação veio com bastante emoção, o time do Brasília quase não consegue sair com essa classificação, hein, Dani?
Pois é, René, é muita emoção. Porque se você for parar pra pensar, como você mesmo já falou, o Brasília se classificou graças ao seu saldo de pontos, né? Porque tanto os venezuelanos, donos da casa, quanto os porto-riquenhos ficaram ali com 5 pontos junto com o Brasília. E aí, um saldo de pontos foi ver que o Brasília ficou em segundo lugar, mas conseguiu a classificação. Mas agora, o foco do Brasília, para mim, é total na NBB, porque a próxima fase aí da Liga das Américas vai ser só depois de alguns jogos da NBB. E o foco agora do time vai ser no NBB, Renan.
Tá certo, tá, nosso querido Daniel Mangueira, hoje comigo fazendo essa edição do Esporte Brasileiro na Rede. Vale lembrar, viu, gente, você pode baixar o nosso podcast a partir das 11 horas da noite lá no nosso site, esportesbrasilia.com.br, na seção EB Play. Semana passada você não acompanhou o programa, já tem lá a versão, viu, pra você baixar em podcast, ouvir no seu celular, ouvir no seu computador, enfim, poder ouvir no melhor tocador que você achar. Ou se você preferir, você acompanha, claro, nosso Esporte Brasileiro na Rede ao vivo, toda segunda-feira, de 8h30 até as 9h15 da noite. E a gente continua com o nosso EB na Rede, agora vamos falar de Campeonato Carioca. É, isso mesmo, viu? Mas você me pergunta, uai, Renê, esse bloco não é local? É sim, é local. Mas a gente vai falar do Campeonato Carioca, sabe por quê? Porque o jogo entre Flamengo e Fluminense, válido pela quinta rodada, foi confirmado para o estádio Mané Garrincha. O jogo acontece no dia 21 de fevereiro, às 7h30 da noite, é claro, com transmissão da Esporte Brasília. A Federação Brasiliense, também a Federação Carioca, divulgaram, né, o valor dos ingressos. Então, olha, os preços variam entre 60 e 360 reais. O preço está bem, mas bem, mas salgado. Claro, né? Você que tá em casa acompanhando a gente, vai preferir, claro, ficar ligadinho no número 1 e acompanhar todas as emoções dessa partida. Estamos aqui, informação que tá no portal globesport.com. Os ingressos já estão à venda da seguinte maneira: site bilheteriadigital.com. Superior meia R$60, superior inteira R$120, área VIP meia R$80, área VIP inteira R$160, inferior meia R$100, inferior inteira R$200. E provavelmente toda a carga de ingressos vai estar à disposição, né, dos torcedores. E daqui a pouquinho vai ter também matéria lá no nosso portal, esportesbrasilia.com.br. Aliás, se você já não conhece a nossa página nova, tá perdendo tempo, é só dar um pulinho lá no nosso site, conferir as notícias, atualizações em tempo real. E aí, Dani, essa desse jogo, hein? Fla-Flu no Mané Garrincha. E aí, garotinho?
Olha, Renner, eu vejo sim com bons olhos esse Fla-Flu no Mané Garrincha. Lembrando que para trazer esse jogo para o Brasil, uma empresa pagou aí R$1,5 milhão. A gente não sabe como vai ser a divisão dessa verba entre Flamengo e Fluminense, mas eu tenho algumas ressalvas a fazer. Primeiro que tanto Flamengo quanto Fluminense estão em rixa com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, né? E estão
disputando
a Primeira Liga. E por conta disso a gente não sabe como irão vir os times tanto de Flamengo e Fluminense para essa partida aqui no Mané Garrincha. Eles podem chegar aí com um time sub-20 cada um, por exemplo. Outro ponto é que temos que ver também como vai estar a situação de cada time no Campeonato Carioca, porque se a situação deles estiver boa, com certeza o público também será bom. Mas de qualquer maneira, eu vejo sim com bons olhos, como eu disse, nesse Fla-Flu, e é mais uma chance aí para torcedores de Flamengo e Fluminense acompanharem o seu time no Mané Garrincha, Renan.
É verdade, meu caro Daniel Mangueira, e olha, já temos a primeira polêmica envolvendo esse jogo. Sabe na mão de quem? Da Sociedade Esportiva do Gama, é. O time do Gama fez uma pesquisa na página oficial do Facebook perguntando aos torcedores se eles aprovariam que esse jogo, né, válido Flamengo e Fluminense, fosse realizado antes a preliminar entre Brasília e Gama, jogo que é válido aí pela quinta rodada do Campeonato Candango. E é claro, qual foi a resposta para essa ideia gamense? Praticamente rejeição total. Então os torcedores ficaram aí sem poder acompanhar o jogo no Mané Garrincha. O jogo está confirmado para 4 da tarde no estádio Bezerrão. Muito bem, primeira parada no nosso Esporte Brasília na rede. Daqui a pouco a gente está de volta, aí sim, para falar dos jogos do Campeonato Brasiliense. Vamos falar de tudo que aconteceu, vamos passar nossa classificação e também os jogos com transmissão do Esporte Brasília. Não sai daí, que a gente volta já. Esse é o seu Esporte Brasília na rede.
Toledo Sports. Uniformes com qualidade, pontualidade e preço justo. Produzimos camisas, camisetas, calças, bermudas, coletes e outros acessórios com matéria-prima de primeira qualidade e acabamento diferenciado. Atendemos os mais diversos segmentos do mercado. Na hora de escolher quem vai produzir o seu uniforme, pense no melhor. Toledo Sports. Várias cores, uma só paixão. A Suporte Técnico é assistência técnica autorizada de várias marcas profissionais de áudio e tecnologia. Precisando de suporte para o seu evento? A Suporte Técnico sai na frente e presta o apoio que você precisa. Suporte Técnico, 702 Norte, Edifício Brasília Rádio Center, Sala 3110. Telefones 7814-1742 e 3202-2908. Losede, lavagem de sofás, estofados de automóveis, cama box e colchões. Serviços com alta qualidade, atendimento apenas em domicílio e com o preço que cabe no seu bolso. Agende o seu serviço agora mesmo, pelo telefone ou pelo WhatsApp, com o amigo Deusimar. 9336-9955. 9336-9955. Artec Assessoria Contábil, rapidez e qualidade. Avenida JK, quadra 13, lote 19, Jardim Brasília. Fone 3613-1071. Contador Aloysio Moraes dos Reis. CRC Goiás 11563-0. Tradição no mercado brasiliense. É isso que faz a Real Serviços Gerais uma empresa que há mais de 25 anos presta serviços em administração de condomínios, portaria, limpeza e conservação. Se o seu prédio, condomínio ou edifício precisa de apoio, o local certo é a Real Serviços Gerais. Setor de Sul, lote 7, sala 107/109, Pistão Sul, Taguatinga. Telefone 3033-7080. Odontonei Dentistas, cuide da saúde da sua boca. Fone 3613-5303. Quadra 27, lote 16, loja 2, Jardim Brasília. Responsável técnico Neirton de Oliveira Dias. CRO Goiás 13335.
De volta com o seu Esporte Brasília na rede, aqui na Esporte Brasília, número 1 em esporte. Lembrando que você pode baixar o nosso programa a partir das 11 horas da noite através do site www.esportesbrasilia.com.br na seção EB Play, tá certo? Vai estar lá o nosso programa à sua disposição. Muito bem. Olha, vamos falar agora do Campeonato Brasiliense. Estamos de volta e começamos com jogos de sábado no estádio Frei Norberto em Paracatu. O Paracatu acabou recebendo o Brasília e perdeu por 1-0. Quem traz mais detalhes pra gente desse jogo é o nosso queridíssimo Marcos Gomes. Vamos falar, saber as informações. Vai, Marquinhos!
Sob o forte calor na cidade de Paracatu, o Brasília venceu o time da casa por 1-0, um golaço de falta do volante baiano. O jogo foi muito equilibrado, com poucas chances de gol, e a bola parada do camisa 8 foi fundamental. Baiano falou sobre o seu primeiro gol com a camisa do Brasília.
A gente sabia da dificuldade que ia ser aqui, eu fui feliz, né, tive duas faltas hoje, uma, o primeiro foi muito bem na primeira e na segunda, Deus me abençoou com um belo gol, é fruto de treinamento, agora é trabalhar bem para pegar mais um grande adversário na próxima semana.
O Paracatu ainda veio com alguns desfalques por problemas de inscrição no BID, mas foi valente e lutou até o fim pelo empate. Já o Brasília venceu, mas não convenceu. O novo treinador colorado, Julinho Camargo, chega na terça-feira. Vamos ver se ele consegue fazer o futebol do Avião do Cerrado decolar. Para Esportes Brasília, Marcos Gomes.
Então, o baiano, autor do gol de falta no primeiro tempo de partida. E aí, meu caro Daniel Mangueira, Brasília venceu a primeira partida no Campeonato Brasiliense e... uma maneira bem conhecida, né, meu caro Daniel Mangueira? As cobranças de falta do baiano.
Pois é, né? O Brasília se utilizou das armas que tem, no caso aí a cobrança de falta do baiano, as bolas paradas, sempre muito perigosas do baiano, que já é bastante conhecida ali por torcedores do Brasiliense e do Gama, e que agora foi apresentada à torcida do Brasília para vencer a partida diante do Paracatu por 1-0. Para mim, o detalhe é o seguinte: o Brasília, que é apontado por todos ali como um dos favoritos ao título candango, não mostrou ainda um bom futebol. Ali contra o Taguatinga na primeira rodada, não conseguiu convencer, estava ganhando o jogo, acabou tomando um gol de empate no finalzinho, mas também tomou uma bola na trave do Taguatinga, e agora ali contra o Paracatu, cometeu ainda alguns erros bobos ali, o Paracatu não soube aproveitar tão bem esses erros, mas foi um jogo apertado, um jogo difícil, um calorão, como o repórter Marcos Gomes falou. E o outro detalhe é que agora o Julinho Camargo, técnico novo, contratado aí do Brasília, vai chegar para tentar arrumar a casa e fazer o Brasília apresentar um futebol melhor do que vem apresentando nessas duas rodadas do Candangão, Renê.
É verdade, meu caro Daniel Mangueira. Então, falamos aí do jogo do Brasília. Lembrando que o Juninho Camargo chega a Brasília nessa terça-feira e já comanda o primeiro treino com a equipe do Brasília para o próximo jogo do final de semana diante do Santa Maria. Ainda no sábado, o time do Planaltina recebeu o Sobradinho no estádio Agostinho Lima e o nosso repórter Vitor Pérez acompanhou todos os detalhes da partida e vai falar pra gente o que aconteceu nesse jogo. Fala, Vitor!
Pela segunda rodada do Candangão 2016, tivemos Planaltina Goiás contra Sobradinho, onde Sobradinho saiu com a vitória por 2-0, com gols de Ed Carlos aos 12 do primeiro tempo de falta e Dadinho aos 13 do segundo tempo. No primeiro tempo, o atacante Lucas de Sobradinho foi derrubado por Renan. Ed Carlos cobrou a falta rasteiro e contou com a contribuição do goleiro Julião para marcar o primeiro gol da partida. Depois do gol, Sobradinho teve mais uma chance com Ed Carlos, que invadiu a área e foi derrubado por Gideão. O camisa 10 pediu pênalti, mas o juiz nada marcou. O segundo tempo começou assim como o primeiro, com o Lucas fazendo boa tabela com o Dadinho, que, cara a cara com o goleiro, não desperdiça e marca o segundo e último gol da partida por Sobradinho. Após o segundo gol sofrido, Planaltina parecia não ter forças para reverter o placar. Sem posse de bola e abusando dos chutões, viu suas poucas chances serem desperdiçadas por seus atacantes. Aqui é Vitor Pérez, para o EB na Rede.
Tá aí o Vitor Pérez falando do jogo entre Planaltina e Sobradinho. E o Ed... é, rapaz, 2-0 para a equipe do Sobradinho. Venceu a primeira depois de empatar 0-0 com a equipe do Formosa. E aí, esse jogo, hein, Dani? Fala pra gente.
Pois é, Renê, o Sobradinho aí conseguiu a primeira vitória no campeonato, agora soma 4 pontos no torneio, empatou na primeira rodada contra o Formosa e agora, com essa vitória por 1-0 sobre o Planaltina, conseguiu mais 3 pontos, tem 4 pontos, está lutando ali pela classificação na tabela do Candangão. Já pelo lado do Planaltina, que tem um experiente Iranildo na criação da jogada, já chegou a hora de piscar o alerta ali, porque já são duas derrotas. Na primeira rodada, o Planaltina perdeu para o Gama de virada e agora perdeu para o Sobradinho por 1-0. Está precisando ligar o sinal de alerta ali para ficar ligado, porque se deixar para acordar só no final do campeonato, talvez seja tarde demais para o time do Planaltina de Goiás, viu, Renan?
Exatamente. Vale lembrar que o Iranildo não jogou essa partida por dores nas costas e foi poupado pelo técnico Alex Oliveira. E para encerrar os jogos de sábado, a gente falta falar de Santa Maria e Ceilândia. Olha, esse jogo foi aquele jogo que você vai, tenta incentivar o time, mas não dá certo. Por quê? Porque o placar insistiu em não sair do 0-0. Eu bati um papo com o Christian Ramos, técnico da equipe do Santa Maria, e ele vai analisar esse jogo aqui na Esporte Brasília.
Olha, minha equipe, a gente, com tantas modificações, a gente teve muitos problemas de lesão, de bid, mas futebol não tem que dar desculpa, acho que é trabalho, temos que continuar trabalhando. Já houve sim uma evolução, claro que houve.
Agora, a parte física, você acha que está a maneira certa de trabalhar? Muitos jogadores lesionados, o que está acontecendo?
Não, na verdade não é nem isso. A verdade é que a gente tem um grupo grande e ritmo de jogo, né? Alguns estão precisando de ritmo de jogo ainda, mas isso aí durante o campeonato a gente vai melhorar.
Tá certo, é a palavra do Christian Ramos, técnico da equipe do Santa Maria. Quem também bateu um papo com a gente foi o Clécio, jogador da equipe do Ceilândia, que também acabou aí empatando em 0x0. Vamos ouvir aqui na Esporte Brasília.
Clássico, fala pra mim desse jogo, esse empate 0x0, segunda rodada. O Ceilândia, depois de uma vitória tranquila sobre o Cruzeiro, agora levando esse empate contra a equipe Santa Maria.
Primeiramente, descansar a cabeça, né, esfriar, porque o jogo não foi bom. Trabalhar com a realidade não foi bom. Nossa equipe cedeu alguns contra-ataques pra equipe adversária, tivemos oportunidades e não concluímos em gol. Resultou no empate, né? Mas foco, trabalhar. Semana que vem tem mais.
Tá certo, tá a palavra do Clécio. É, Dani, não saiu do 0x0 o jogo aí de Santa Maria e Ceilândia, Dani. Me fala desse jogo aí, garotinho.
Pois é, René, esse empate aí deu ao Santa Maria o seu primeiro ponto no Candangão ali, dois jogos, um pontinho, tá na nona colocação. Já pelo lado do Ceilândia, esse empate aí não foi tão bom, porque se o Ceilândia tivesse vencido a partida, estaria com 6 pontos agora, disputando ali a liderança junto com o Brasiliense, Gama e Lusiânia, mas com o empate ficou com 4 pontos em 2 jogos, está atualmente na 4ª colocação, seguida ali de Sobradinho e Brasília também com 4 pontos. De forma geral, como você mesmo citou aí na matéria, você que acompanhou esse jogo, foi um jogo bastante duro de se ver, um jogo que não foi muito bom na tarde de sábado, e aí nada mais justo que um empate. No fim das contas, um empate bom para o Santa Maria e não tão bom para o Ceilândia, já que o Ceilândia tinha pretensões ainda de estar brigando ali pela liderança e agora já vê os seus principais adversários pela liderança do campeonato 2 pontinhos à frente, Renan.
Tá certo, Dani, é isso aí. Então, daqui a pouco vamos falar da classificação, a gente vai para o nosso último intervalo e na volta os jogos do domingo. Vamos falar a vitória do Gama, vamos falar a vitória do Brasiliense e também a vitória do Lusiana. Não sai daí que a gente volta já. Esse é o seu Esportes Brasília na rede, aqui, você sabe, na número 1 Esportes.
Toledo Esportes. Uniformes com qualidade, pontualidade e preço justo. Produzimos camisas, camisetas, calças, bermudas, coletes e outros acessórios com matéria-prima de primeira qualidade e acabamento diferenciado. Atendemos os mais diversos segmentos do mercado. Na hora de escolher quem vai produzir o seu uniforme, pense no melhor. Toledo Esportes. Várias cores, uma só paixão. A Suporte Técnico é assistência técnica autorizada de várias marcas profissionais de áudio e tecnologia. Precisando de suporte para o seu evento? A Suporte Técnico sai na frente e presta o apoio que você precisa. Suporte Técnico, 702 Norte, Edifício Brasília Rádio Center, Sala 3110. Telefones 7814-1742 e 3202-2908. Lozede, lavagem de sofás, estofados de automóveis, cama box e colchões. Serviços com alta qualidade, atendimento apenas em domicílio e com o preço que cabe no seu bolso. Agende o seu serviço agora mesmo, pelo telefone ou pelo WhatsApp, com o amigo Deusimar. 9336-9955. 9336-9955. Artec Assessoria Contábil, rapidez e qualidade. Avenida JK, quadra 13, lote 19, Jardim Brasília. Fone 3613-1071. Contador Aloysio Moraes dos Reis. CRC Goiás 11563-0. Tradição no mercado brasiliense. É isso que faz a Real Serviços Gerais uma empresa que há mais de 25 anos presta serviços em administração de condomínios, portaria, limpeza e conservação. Se o seu prédio, condomínio ou edifício precisa de apoio, o local certo é a Real Serviços Gerais. Setor de Sul, lote 7, sala 107/109, Pistão Sul, Taguatinga. Telefone 3033-7080. Odontonei Dentistas, cuide da saúde da sua boca. Fone 3613-5303. Quadra 27, lote 16, loja 2, Jardim Brasília. Responsável técnico, Neirton de Oliveira Dias. CRO Goiás 13335.
De volta com o seu Esportes Brasília na rede, aqui na número 1 Esportes. Obrigado a todos vocês que ficam caindo da audiência nessa noite gostosa de 8 de fevereiro. Ou se você está baixando agora o aplicativo, bom dia, boa tarde, boa noite, claro. Valeu demais pelo carinho e pelo seu download do nosso programa EB na rede, viu? Basta você ir lá na nossa seção EB Play e fazer o download e ouvir o nosso programa quantas e onde você quiser. Vamos falar agora dos jogos do domingo. Vamos começar com Taguatinga e Luziânia. Vitória do Luziânia 2-1 pelo Campeonato Brasiliense. E quem vai falar desse jogo é meu querido Jota Silva. Fala, garotinho!
Aproximadamente 300 pessoas compareceram a um abadião para ver a vitória do Luziânia sobre o Taguatinga pelo placar de 2-1. Aos 46 do primeiro tempo, após boa jogada de Alanzinho pela direita, que cruzou para William Saroa abrir o placar para o Luziânia. Mas após a bobeada da zaga do Taguatinga, Alcione foi quem ampliou para o Luziânia. E aos 34 do segundo tempo, o Wallace diminuiu para o Taguatinga, após um lance infantil da zaga do Luziânia. E o jogo terminou Luziânia 2, Taguatinga 1.
Valeu, meu querido Jota Silveira, nessa vitória da equipe do Luziânia frente à equipe do Taguatinga. Luziânia, a gente pode começar a colocar ele como um dos favoritos ao título, hein, Dani?
Olha, Dani, pode até ser cedo pra gente considerar isso, mas no meu ponto de vista, eu considero o Luziânia como um dos times candidatos ao título do Campeonato Candango. É um dos times que tem um dos melhores pontéis do torneio e tá jogando bem. Tá aí já com a sua segunda vitória na competição, 6 pontos marcados, lutando ali pela liderança junto com o Brasiliense Gama. Então, pra mim, sim, o Luziânia é um dos candidatos ao título do Campeonato Candango. Mas para mim o maior detalhe é o Taguatinga. O time de Taguatinga era apontado como um dos times que talvez caísse ali, estava subindo da segunda divisão, mas que está encarando já nessa segunda rodada, já encarou dois adversários fortíssimos, que é o Brasília e o próprio Luziânia, e fez jogos duríssimos contra esses dois times aí que são candidatos ao título. E o Taguatinga perdeu um agora aí contra o Luziânia e empatou contra o Brasília, mas está fazendo jogos difíceis, jogos duros. Para mim é a surpresa, talvez, por enquanto do campeonato, está sendo o Taguatinga, que está encarando jogos difíceis e está conseguindo até que sair bem contra adversários teoricamente mais fortes, Renê.
Tá certo, Dani, obrigado. Daqui a pouco você volta para falar do jogo entre Cruzeiro e Brasiliense também. Pode ser agora, hein? Vamos falar então de Cruzeiro e Brasiliense. O time do Jacaré venceu por um mísero 1-0. E quem vai falar desse jogo foi quem esteve lá acompanhando e vai falar desse jogo é meu querido Matheus Moura. Fala, Matheus!
Fala, amigos da Esportes Brasília. Aqui no Bezerrão terminou 1-0 Brasiliense em cima do Cruzeiro. No primeiro tempo, uma partida muito sonolenta por parte das duas equipes. O Brasiliense foi quem mais procurou o gol, principalmente pelas laterais, mas não conseguiu sair do zero. Os primeiros lances do segundo tempo, o Brasiliense começou a reagir, tanto que fez 1-0 numa boa triangulação entre Caio e Laércio, com a finalização do Mateuzinho, boa batida na saída do goleiro Marlon. O Cruzeiro teve um gol anulado no início do segundo tempo, né, aos 11 minutos, cabeçada de Thiago Silva, que subiu sozinho na área. Pra mim a posição era legal, mas não dá pra criticar o assistente, porque era um lance realmente bem difícil. O jogo terminou mesmo 1-0 pro Brasiliense.
Valeu, meu querido Matheus Moura. Brasiliense venceu então por 1-0 a equipe do Cruzeiro. O jogo aconteceu lá no estádio Bezerrão e graças ao nosso bom Deus, não tivemos problema nenhum quanto à questão de segurança. E é mais uma vitória do Jacaré do Papa Amarelo que foi para conta Brasiliense agora na liderança, hein, Dani?
É, mais uma vitória aí do Jacaré do Papa Amarelo, né, Renê? Mas tem um detalhe. É, o Brasiliense ganhou um jogo, mas não jogou bem. Foi um jogo, estava conversando até com o Matheus Moura depois do jogo, foi um jogo duro de se ver, um primeiro tempo sonolento, no segundo tempo o time até voltou melhor, mas mesmo assim empolgou, ganhou ali o jogo por 1-0, mas não foi aquela vitória convincente como foi na primeira rodada. Mas tá ali, 6 pontos é o que vale, são 6 pontos em 2 jogos, 100% de aproveitamento, é o líder do Campeonato Candango, com um saldo de gols de 4 pontos. Já o Cruzeiro é outro time que tem que ligar já o alerta, porque foram 2 jogos e nenhuma vitória até agora. O time está com saldo de gol de menos 4, então o Cruzeiro tem que ficar ligar o alerta, porque é a mesma dica que eu dei para o Ronaldinho de Goiás: se esperar demais para começar a jogar bola, quando veja vai ser tarde demais para recuperar esse tempo perdido aí. Lembrando que o Candangão são 11 rodadas, a gente já está indo agora para a terceira rodada, Renan.
Exato, e são 11 rodadas indo para a terceira, e já teve 2 trocas de técnico, então acho que se os times quiserem se classificar, tem que abrir o olho. E agora vamos falar do último jogo da rodada. O Formosa recebeu o Gama lá no estádio Diogão, venceu por 2-0. E quem vai falar pra gente, quem esteve lá no estádio Diogão e acompanhou esse grande jogo, vai analisar pra gente, é o nosso querido comentarista Simplício Santos. E aí, Simpla?
Aqui no Diogão, o Formosa e Gama se enfrentaram pelo Campeonato Brasiliense e o Gama derrotou o Tsunami do Cerrado por 2-0, 2 gols de Grampola. O primeiro aos 13 do primeiro tempo e logo em seguida, aos 15 do primeiro tempo, Grampola numa cabeçada idêntica ao primeiro gol, fazendo o segundo gol, Gama 2-0. O time do Formosa jogou muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo pressionou o tempo inteiro, não deixando o Gama suspirar, e mesmo assim a equipe do Gama se segurou e conseguiu os 2-0. O Formosa teve uma bola na trave no segundo tempo e teve um pênalti que não foi marcado pelo árbitro. O Gama agora está com 6 pontos e o Formosa apenas com 1 ponto. O próximo jogo do Gama é contra o Cruzeiro no Bezerrão, enquanto o Formosa vai visitar o Luziânia, que é o outro líder do campeonato. Que é Simplício Santos para Esportes Brasília. Um abraço.
Valeu, Simplício. Um abraço para você. E quem falou com a gente depois do jogo foi o Rafael Grampola no microfone da Esportes Brasília. Entrevista ao meu querido Dani Pança.
É, graças a Deus, conseguimos um grande resultado aqui fora de casa. A gente sabe que jogar aqui sempre é difícil, mas graças a Deus conseguimos um grande placar e é continuar nessa pegada aí para que a gente possa continuar fazendo um bom campeonato.
Agora o que mais importa também é daqui para frente dar sequência no bom trabalho, né?
Com certeza, acho que é importante a gente dar sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo. Mas se Deus quiser, com o pé no chão, com muita seriedade, com muita concentração, a gente vai conseguir fazer um belo campeonato de novo.
E quem também fala na Esportes Brasília é o jogador Heraldo, da equipe do Formosa Esporte, analisando a partida.
É, eu acho que tem que procurar treinar, né? Eu acho que é futebol assim, a gente não conseguiu o resultado em casa. Agora procurar trabalhar certo durante a semana pra gente buscar fora.
Próximo jogo, um jogo complicado.
É, um jogo difícil, a gente sabe da força do Luziânia lá, né? Então a gente tem que ir com esse pensamento, não tem jogo fácil. Como foi aqui, foi difícil, é a gente levantar a cabeça e seguir em frente.
E agora você acompanha o primeiro gol de Rafael Grampola aos 13 do primeiro tempo, a narração do Luiz Maurício.
Luiz Maurício.
12 minutos e 30 jogado, segura porque lá vem o Gama de novo. Pode ser um perigo. Dudu Gago levantou a cabeça, fez o cruzamento, olha o Grampola, cabeceou, é gol! Grampola, Grampola aos 13 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento feito com a mão, galera, Dudu Gago, na direita fora da grande área, ele botou com a mão, é açúcar para Grampola, que subiu no meio da zaga do Formosa, aos 13, ele, sempre ele, Grampola, marcando pro Gama agora, abrindo o placar aqui no estádio.
Daí o Luiz Maurício narrando o gol da equipe do Gama diante do Formosa, o primeiro gol da partida, o segundo gol foi praticamente um replay. E eu quero saber de você, Daniel Mangueira, o Gama, o torcedor do Gama já pode se empolgar aí, começar a ter esperanças com esse time aí do técnico italiano, o Amedeo Mangoni, Dani?
Olha, eu não sei se a torcida já pode se empolgar, mas pode ter certeza que o time evoluiu bastante da primeira rodada para a segunda. Na primeira rodada contra o Planaltina de Goiás, o Gama estava errando muito passes, estava vacilando em alguns momentos, inclusive em um desses vacilos foi que o Planaltina de Goiás fez o único gol da partida do time goiano, né? O Gama acabou ganhando de 3-1, mas sofreu um pouquinho para ganhar do Planaltina. Já nesse jogo contra o Formosa, o time já mostrou uma grande melhora, atuou melhor, não errou tantos passes, e isso aí se refletiu no jogo.
O Gama venceu por 2-0 com dois gols de Rafael Grampola. E agora é o segundo colocado com 6 pontos, atrás é só do Brasiliense por causa dos gols pró. O Brasiliense tem 6 e o Gama tem 5. Já o Formosa, 2 jogos, 1 empate contra o Sobradinho e agora derrota contra o Gama, está na 8ª colocação com 1 pontinho só. Então o Formosa também é um daqueles times que tem que ligar o alerta, porque o tempo passa rápido. A gente tem ainda mais 9 rodadas, mas 9 rodadas passam rapidinho, e quando o time, se o Formosa tem pretensão de conseguir chegar ali no, na fase de mata-mata, ela tem que ficar em, pelo menos em 8º lugar, que é a colocação que ele ocupa hoje. Mas ele está dividindo ali aquela 8ª colocação, brigando com Taguatinga e Santa Maria. Então tem que tomar cuidado ali o time do Formosa, Renan.
Tá certo, Daniel Mangueira. Vamos passar então a classificação do Campeonato Brasiliense. Em primeiro lugar estão Brasiliense, Gama e Luziânia com 6 pontos. Na 4ª colocação, Ceilândia, Sobradinho e Brasília com 4 pontos. Na 7ª, Atlético Taguatinga, Formosa e Santa Maria com 1 ponto. Na 10ª colocação, Paracatu com 0 ponto. E na zona de rebaixamento, Planaltina e Cruzeiro com 0 ponto. Na próxima rodada, na sábado, nós teremos 4 jogos. Ceilândia, Planaltina no Abadião. Teremos Sobradinho e Paracatu no Agostinho Lima. O Brasília enfrentando Santa Maria no estádio Mané Garrincha. E o Luziânia encarando o Formosa Esporte lá no estádio Serra do Lago. No domingo, aliás, esse jogo do Luziânia com o Formosa terá a transmissão da Esporte Brasília. No domingo, 2 jogos, os 2 com transmissão da Esporte Brasília. Eu estarei lá no estádio Bezerrão com Gama e Cruzeiro. E o meu querido Matheus Alen Souza lá no estádio Abadião na Ceilândia com Brasiliense e Taguatinga. E claro, você acompanha toda a nossa cobertura no site esportebrasilia.com.br. Muito bem, final de mais um Esportes Brasília na rede, aqui no Número 1 Esportes. Valeu, Daniel Mangueira. Um abraço pra você. Nos encontramos no final de semana, garotinho. Aquele abraço.
Boa noite, Rene. Boa noite aí aos ouvintes da Rádio Esportes Brasília. Me despeço aqui. Foi muito bom essa participação aqui, comentando tudo sobre todos esses assuntos. Vôlei, basquete, futebol, Fla-Flu. Então, foi muito bom. Eu espero poder retornar aí semana que vem ou nos próximos programas, quem sabe, viu, Renner? Um abração.
Valeu, valeu, Daniel Mangueira. Obrigado pelo apoio. Olha, a gente encerra o nosso Esporte Brasileiro na rede, mandando uns abraços para quem está ligado aqui na Número 1 Esporte. Meu querido Ivan Bruno. Alô, Ivan. Tá lá em São Paulo. Ivan, que é narrador da Bandeirantes, do canal Band Esporte. Tá ligadinho aqui na Número 1 Esporte. Alô, Ivan. Um abraço para você, meu querido. Também quem tá ligadinho é o Guilherme Soares, que é produtor da TV Brasília. Não perde um Esporte Brasileiro na rede. Tá ligado aqui na Número 1. Valeu, Guilherme. Um abraço pra você e obrigado pelo carinho da audiência. E a gente, né, gostaria sempre de deixar com a alto astral o nosso Esporte Brasileiro na rede, mas infelizmente nem tudo são notícias boas. A gente encerra o nosso EB na rede de hoje com essa notícia que pegou todo o futebol candango de surpresa, né, porque o José Beni, que era presidente do Conselho Deliberativo do Ceilândia Esporte Clube, faleceu na noite desse domingo, dia 7 de fevereiro, após sofrer aí 10 paradas cardíacas. Após o jogo de Santa Maria e Cruzeiro, ele foi levado ao hospital, né, pediu aos colegas que levasse ele ao hospital, e aí acabou tendo aí cerca de 10 paradas cardíacas, não resistindo e vindo a óbito na noite desse domingo. Nessa terça-feira acontece o enterro por volta das 9 horas da manhã lá no cemitério Campo da Esperança. E a gente, né, eu gostaria de passar notícias boas, mas infelizmente terminamos o Esporte Brasileiro na rede com essa notícia aí que deixa todos nós muito tristes. Valeu, e claro, né, eu particularmente sempre um cara muito gente boa com a equipe do Esporte Brasileiro, Zé Beni, sempre nos auxiliava quando a gente precisava de informação. Mas é a vida, a gente tem que seguir o nosso caminho. Um abraço à família, né? Os nossos sentimentos, um abraço à família do José Beni nessa hora difícil e complicada. Bom, encerrando o Esporte Brasil na rede, as reportagens de Marcos Gomes, Vitor Pérez, Jota Silva, Matheus Moura e Simplício Santos, também com a participação do Dani Pança e do Luiz Maurício da Rádio Comunidade FM. Produção e edição do meu querido Daniel Mangueira, a direção do programa Esporte Brasil na rede também é do meu querido Daniel Mangueira e a direção do Esporte Brasil desse amigo de vocês, Renan Lopes. Esporte Brasil na rede fica por aqui e volta na próxima semana, próxima segunda-feira, a partir de 8:30 da noite, com muito mais a Número 1 Esporte. Obrigado pela audiência, fique com Deus e uma excelente semana. Tchau!